Eu estou na linha hoje com Alexandre Homem de Melo. Eu imaginava que o Náutico não tivesse a probabilidade de um bate-chapa, que o Náutico caminhasse, digamos, para uma aclamação. Mas alguns alvirrubros me alertaram de que a coisa não estava correndo bem assim. Então eu fui ouvir o Alexandre Homem de Melo, que conhece a intimidade do clube, e chegou numa conversa anterior, Alexandre, você tinha colocado que essa possibilidade existe. Bom dia, e nos explique como está o processo eleitoral ou essa provável oposição no Clube Náutico Caparibe.
Bom dia, Ralf, bom dia a todos. Bom dia, torcida alvirrubra, campeã. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ralf, o Náutico, eu sou um defensor de que a divergência de ideias, ela é sempre positiva. Positiva na questão do compromisso, positiva na questão da divergência de ideias e aí o engrandecimento das mesmas, positiva na questão da vigilância e etc. A questão se vai ter uma chapa ou não, eu particularmente não sei lhe dizer. Agora, que existe algumas divergências, né, na questão da digestão no clube, existe, eu acho, positiva. Não é nenhuma crítica a A, B ou C. Eu acho que toda situação que o clube atravessa sempre é uma oportunidade de melhoria. Então, acredito que um bom debate, uma discussão sobre o clube sempre é salutar.
Olha, o Alexandre Homem de Melo foi diretor dentro do Clube Náutico Caparibe, acho que foi na gestão do Ivon Bronte, nós estamos conversando com ele. Mas eu liguei para você e lhe convidei para falar hoje aqui, exatamente porque amigos, seus pares, chegaram a dizer que havia possibilidade de se criar uma chapa que você e o Moacir dos Correios estariam preparando exatamente este ambiente de bate-chapa no Clube Náutico Caparibe. Aqui, a nossa função é colocar a notícia no ar. A questão política interna de vocês é do clube a quem deve escolher. Mas eu só coloco para você uma coisa. Depois de se dizer que Edno Melo e o Diógenes Braga conseguiram trabalhar o futebol e a parte administrativa, até o ponto que o Náutico pagou em dia, o Náutico ganhou o título depois de 13 anos o ano passado e este ano subiu, afinal, voltou para a Série B. Depois, digamos, de uma administração em 2 anos produzindo isso e fechando o ano sem contrair nem acrescentar nenhuma dívida mais ao passivo do clube, não fica difícil para qualquer pretendente concorrer com esse pessoal, Alexandre?
Veja bem, Ralf, a minha trajetória no Náutico, ela começou em 2011 com acesso à Série A. Né? A questão do Ivan Bronde, eu entrei lá para ajudar, como também o vice-presidente de futebol participou, o senhor Diógenes Braga, como também o presidente atual do Náutico, o senhor Edno Melo, ficou na parte financeira, tentando auxiliar o clube no final da gestão do Ivan, para que pudesse, no último ano, né, para que pudesse o clube ter novos ares e oxigenar. Eu acho sempre bom oxigenar. Então, o atual presidente e o vice participaram dessa gestão do Ivan juntamente comigo. Mas, na verdade, lá em 2011, a gente conseguiu, na época era o Berilo Júnior, presidente, o Náutico conseguiu pagar também em dia e não contrair nenhuma dívida. O que eu acho, Ralf, é o seguinte, a questão não é o resultado da eleição. Eu acho que é interessante o debate interno, né, do clube, onde se pode ajudar e onde se pode melhorar. Se você olhar direitinho, você foi muito feliz na colocação do ano passado do título, mas o Náutico recebeu uma ajuda de pessoas que estavam de fora, de pessoas que não participavam de nenhum cargo, várias pessoas, mais de R$1,5 milhão de ajuda para poder o clube pagar suas contas em dia. Então foi um mérito de todos, inclusive da sua torcida. Né? Sobre o futebol, eu acho muito importante a conquista do Campeonato Pernambucano. Achei também muito importante, claro, o Náutico sair da terceira divisão, mas tem alguns pontos que a gente poderia ter resultados melhores. Não estou fazendo crítica a ninguém.
Não, mas vamos enumerar. O papel aqui é fazer esse esclarecimento. Por exemplo, o que você acha que poderia ter sido melhor?
Na Copa do Nordeste, por exemplo, a gente perdeu nossa vaga para a final para o Botafogo da Paraíba. Com todo respeito ao Botafogo, entre um e outro, eu acho que o Náutico era o favorito. Claro que o futebol a gente sabe que nem sempre o favorito ganha, é por isso que é um esporte mágico. Mas a gente entende que poderíamos ter avançado. De novo, não é nenhuma crítica a ninguém, apenas um fato que eu estou contestando. Agora, podemos, sim, melhorar o que pode ser feito. Isso não quer dizer que eu esteja aqui dizendo que vai ter uma chapa pronta. Essa história que chegou para você de que eu e o Moacir estaríamos montando um bate-chapa, eu já lhe digo que não é verdade. Sim. Não existe nenhum grupo montando chapa, ao meu conhecimento, em meu nome ou nome da pessoa do Moacir. Eu conheço o Moacir, vi ele fazer a gestão no CT, por sinal elogiável, porque ele ficou muito isolado lá dos problemas do Náutico, entendeu? E ele conseguiu realmente dar uma mudada no CT, pagou aos funcionários, né? Não deixou nenhum passivo. Foi uma gestão muito elogiável.
O Moacir é, inclusive, da atual diretoria, né? Porque é vice do CT, né? Do Centro de Treinamento do Náutico atualmente.
Exatamente.
Tá certo.
Ele é superintendente do CT.
Agora me diga aí, Alexandre Homem de Melo, se nesse você está apresentando aí alguns questionamentos, então Sim. isso gera, sem dúvida alguma, se aparece mais alguém que combina com esse pensamento seu, gera então um grupo que pode colocar essa chapa. Você particularmente acredita que vai ter esta chapa de oposição ao Edno Melo?
Não sei lhe dizer, sinceramente, Ralf, eu nem parei para pensar nisso. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam um pouco diferente, né? E que acham que poderia se melhorar. Agora, se vai se melhorar apoiando o Edno Melo numa gestão compartilhada, ou se vai melhorar lançando uma chapa de oposição para tentar mudar alguma coisa, eu não sei lhe dizer, porque, conforme eu já lhe falei, não estou sabendo de reunião de grupo nenhuma, não participei de reunião nenhuma. E para mim foi uma surpresa essa notícia de que meu nome estaria como chapa, até porque eu sempre disse o seguinte, Ralf, e todo mundo sabe, no clube, de 4 anos para cá, meu negócio, minha praia é o futebol. Eu nunca tive pretensão de ser presidente do Clube Náutico Caparibe.
Certo. Agora você fez uma colocação aí, o Náutico deixou de ganhar a Copa do Nordeste, mas é muito raro que um clube consiga ganhar todas as competições que ele participa no ano. O Náutico seria um fenômeno, inclusive, para ser estudado nacionalmente se tivesse conseguido tudo isso, Alexandre.
É, nós participamos de 4, né? Ganhamos 1.
Sim.
Eu não tô questionando se dava para ganhar A, B ou C, mas já que eu fui para a semifinal, eu acredito que o Náutico tinha condições, tanto ano passado, de ter ido na Copa do Nordeste mais além, como agora esse ano que chegamos muito perto. Isso não é demérito, isso não é desonra, por exemplo, o Pernambucano. Nós fomos campeão um ano e vice no outro. É uma bela campanha, é um fato. Né? O Náutico foi campeão depois de 13 anos e depois foi vice, jogando de igual para igual com seu rival.
Sem
dúvida. O maior rival. Então, eu acredito que no Pernambucano nós fizemos um papel interessante. Na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, poderíamos ter avançado mais, né? Até porque a camisa do Náutico, ela é uma camisa forte, uma camisa pesada. Mas, novamente, é uma oportunidade de melhoria, não é uma crítica pejorativa a trabalho de ninguém.
Tá certo, Alexandre. Foi bom lhe ouvir, ver a situação do momento do Náutico, que o Náutico tem eleições marcadas para o dia 8 de dezembro. Então tem pouco tempo para a campanha política. Mas essa nossa conversa agora foi em função exatamente de ontem se imaginar que quando estava tudo mais ou menos se imaginando uma aclamação, tivessem dito que há descontentamento, que poderia haver uma chapa de oposição. Mas você esclareceu aí. Obrigado por atender a Rádio Jornal, tá certo, Alexandre?
Muito obrigado, bom dia a todos, fiquem com Deus.
Bem, minha gente, ontem nós vimos o CSA ganhar do Internacional de Porto Alegre com aquele timaço. E isso vai resultar numa questão negativa. O Internacional tem uma reunião para hoje para decidir se continua ou se sai o treinador Odair Hellmann. No momento, isso é que é impressionante. O Internacional é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, está na 24ª rodada da Série A com 38 pontos. Está dentro da zona da pré-Libertadores. O técnico tem 1 ano e 11 meses de trabalho. O Odair Hellmann foi da própria base do Internacional. E até pouco tempo o Odair era visto como um dos nomes treinando futebol que representavam, que representava a renovação no comando do futebol no Brasil. Aí citavam ele, Renato Gaúcho, e vai por aí. Então, hoje, ele pode cair, porque o CSA, ao vencer o Internacional, chega à 4ª vitória seguida em casa. E o que conseguiu foi deixar o Z4. Está agora na 16ª posição. O gol foi de pênalti batido pelo argentino Ronaldo Gomes do Inter, do CSA. O Inter chegou ao 4º jogo sem vitória. E por isso é que a cabeça do Odair Hellmann já está a prêmio. Os resultados da Série A de ontem: Botafogo 3-1 no Goiás, CSA 1-0 no Internacional. O Fortaleza ganhou da Chape, aliás, todo mundo está ganhando, por 2-0. O Grêmio venceu o Ceará por 2-1. O Bahia empatou com São Paulo. Outra área de descontentamento é com relação ao São Paulo, que tem um treinador novo. Treinador que todo mundo diz que foi colocado pelo Daniel Alves, o lateral. O Cruzeiro empatou com o Fluminense em 0-0. Aqui são dois abraçados. O Santos de Sampaoli venceu ao Palmeiras Milionário por 2-0 ontem. O Santos assume a segunda colocação e está tentando alcançar o Flamengo nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje jogam Corinthians e Clube Atlético do Paraná, Avaí e Vasco da Gama, Flamengo e Atlético Mineiro. Minha gente, a Rádio Jornal vai transmitir hoje o jogo da Seleção Olímpica da Sub-23 nos Aflitos contra a Seleção da Venezuela. Esse jogo é amistoso, em preparação para o pré-olímpico que será realizado na Colômbia no próximo mês de janeiro. Esse pré-olímpico da Colômbia, o Brasil vai jogar visando conseguir uma das duas vagas para a Olimpíada do Japão. A finalidade é essa aí. O técnico André Jardine vai colocar a Seleção Olímpica em campo hoje à noite nos Aflitos, com Ivan, Emerson, Luiz Felipe, Ibanez e Caio Henrique, Douglas Luiz, Wendel e Pedrinho, Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Olha quem ele deixa no banco: Rodrigo do Real Madrid, Pedro do Fluminense, Bruno Guimarães do Atlético do Paraná. E por quê? Porque, segundo o Jardine, ele quer manter o time que vinha jogando, que fez os dois amistosos anteriores, inclusive com a vitória sobre a Colômbia, que foi o último jogo da Sub-23. Então, hoje à noite, nós vamos ter a transmissão deste jogo aqui com o Screte de Ouro. Quem vai transmitir é o Marcelo Araújo, comentários de Carlale Paz Barreto e reportagens de Antônio Gabriel. Mais uma para a gente fechar: o esporte está recebendo de volta para o seu trabalho de rotina o Norberto e o Leandrinho, que foram desfalques no empate contra a equipe do CRB lá em Maceió. O Norberto fez falta, Leandrinho muito mais ainda, o técnico tem de volta. Além de que saíram da transição, estão à disposição do treinador Yuri, que era o titular da ponta direita, eu acho que a vaga dele está em aberto ainda. João Igor também está de volta, que é para se unir ao grupo para reforçar essa reta final do Esporte Clube do Recife. O futebol brasileiro, ele não tem uma linha de atuação, ele vai de acordo com o humor. E aí as redes sociais têm influência, o descontentamento dos dirigentes tem influência. Não é um trabalho científico que se faz no futebol, porque todo mundo sabe. Eu digo isso pelo caso do Odair Hellmann, que até poucos dias atrás era considerado um dos melhores e hoje já não é mais, já está para cair do Internacional. Essa cultura precisa mudar, Porque o futebol brasileiro se torna instável exatamente por isso. Um time pode oscilar, mas se ele fica com o mesmo treinador, a possibilidade dele se recuperar é grande, porque o treinador já conhece e pode detectar o problema. Mas aqui, se tem oscilação para baixo, automaticamente roda o treinador. Então, significa um recomeço de trabalho e não se chega ao cabo e ao fim a lugar nenhum. Essa política existe porque, até agora, no Brasil, só é profissionalizado da comissão técnica para dentro de campo. Da comissão técnica para cima até chegar no presidente é tudo amador, torcedor e às vezes é até louco, ou loucos, e aí a coisa degringola. O futebol brasileiro tem que fazer como é feito com o futebol europeu nos grandes clubes, ter um gerente, executivo de futebol, que seja o responsável respondendo diante do presidente do clube, diante do conselho, por tudo que acontece com o futebol. E ele tem que iniciar e fechar o ano. Isso é que se faz lá fora. Portanto, as equipes, ela tem uma disputa regular, muito diferente no Brasil, que é o país da gangorra.